Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Olá, amigo e amigo ouvinte. Vou contar para você um pouquinho da vida de Antoni Plàcid Gaudí e Cornet, um modernista catalão Gaudí. Ele nasceu no dia 25 de junho de 1852, na província de Reus, na região da Catalunha, na Espanha. Nossa personagem foi um arquiteto espanhol que desenvolveu seu trabalho construtivo entre meados do século XIX e início do XX, época em que a região de Barcelona passava por um processo acelerado de industrialização. Nosso relembrado nasceu em uma família de classe média baixa. Seu pai e avô eram caldeireiros. O garoto teve uma infância conturbada devido a problemas de saúde constantes, fato que o fez passar longos períodos em uma casa de veraneio de seus familiares. Com isso, observa atentamente a natureza e desenvolve habilidades manuais, que explorará em sua produção arquitetônica. O estudioso Alexandre Correia esclarece como Gaudí foi influenciado. Escute.
Seu pai era um caldeireiro, então ele adquiriu a habilidade de moldar formas, personalizar, customizar formas, e talvez ele tenha levado isso para a sua arquitetura.
Em 1867, publica a revista Arlequim em parceria com dois amigos. 2 anos mais tarde, muda-se para Barcelona acompanhando o irmão que cursa medicina. Na cidade da Catalunha, inicia os estudos de arquitetura em 1873, com 21 anos. Logo no primeiro período da faculdade, começa a trabalhar com grandes arquitetos espanhóis, desenvolvendo desenhos e projetos. Alexandre Correia nos explica o que comentou o diretor da graduação quando entregou o diploma para Gaudí em 1878. Ouça.
O diretor da escola falou assim: eu não sei se a gente deu um diploma para um doido ou para um gênio, só o tempo dirá. 130 anos depois, o tempo disse, né? Ele era um gênio de fato.
Na mesma época de sua formação, nosso relembrado conhece o conde Eusebi Guel, grande empresário catalão que se tornou seu maior cliente e apreciador de seu trabalho. Porém, sua primeira intervenção de impacto foi encomendada por Manuel Vincenzi, uma residência de verão. Nesse período, passa a frequentar a alta sociedade de Barcelona, cidade que cresce vertiginosamente devido à industrialização. Com isso, começa a ser contratado para diversos projetos que buscam demonstrar essa expansão. A pesquisadora Luíse Malmaceda detalha a importância de Gaudí nesse processo. Escute.
Ele vai ser um expoente de um processo de industrialização que a Catalunha vai passar, né? Ele vai ser um dos arquitetos expoentes nesse período, que marcam um processo de modernização da cidade de Barcelona e da Catalunha, que é a primeira cidade a se industrializar na Espanha e no Mediterrâneo.
Os trabalhos iniciais de nossa personagem tiveram grande influência moura, devido à invasão no passado desse povo no território espanhol. Aos poucos, vai alterando sua forma de projetar para o neogótico e, finalmente, desenvolve o estilo naturalista, que o acompanha durante sua vida. A partir desse período, desenha estruturas que se sustentam por si só, fase conhecida como do equilíbrio. Esse sistema é considerado muito avançado para a época. A arquiteta Marina Oti nos explica por quê. Ouça.
Ele criou toda uma nova forma de estudar, de entender como funcionam as forças de uma estrutura para ela ficar de pé, e ao mesmo tempo ele conseguiu fazer hoje pilar, que é conhecido que ele começa redondo e ele termina quadrado, ele se torce inteiro. E alguém em 1900 já fez.
O estudioso Alexandre Correia esclarece como Gaudí conseguia pensar essas estruturas complexas. Escute.
Gaudí tinha uma capacidade incrível de pensar espacialmente. Tanto que as obras dele eram de execução muito complexa, que até hoje os arquitetos mais renomados têm muita dificuldade em tornar execuível aquilo que ele projetou lá atrás.
Muito à frente do seu tempo, nosso relembrado faz estudos em maquete para projetar suas construções, haja vista que na época não existia cálculos estruturais complexos. Sua base para construir era a natureza, que ele considera a maior criação existente no planeta e que se mantém em pé sem precisar de grandes apoios. Tanto que o Parque Güell, espaço construído a partir de 1910, tem como base estrutura em forma de vegetais e animais. A arquiteta Marina Otti expõe por que ele usou dessa técnica. Ouça!
O centrismo dele era, com certeza, utilizar formas que até então ninguém utilizava. De olhar para a natureza e se inspirar numa semente, num galho e, de repente, utilizar isso como inspiração para fazer um pilar, que até então todo mundo fazia de uma mesma forma. Então, isso chocava um pouco as pessoas. Como, a partir da Revolução Industrial, a máquina tomou conta, ele quis demonstrar que, por outro lado, a máquina não consegue fazer certas coisas que o homem faz. E, por isso, ele valorizava tanto o artesão. E ele juntou isso, o artesão junto com a figura da natureza, as formas da natureza, trazendo para a técnica da arquitetura.
Gaudí pensa em uma arquitetura bonita, sustentável e eficaz. Com isso, alcança precisão nos detalhes e originalidade em suas obras. Dessa forma, desenvolve um estilo pessoal e único na produção arquitetônica mundial. Versátil, desenha além das construções todo o mobiliário que vai compor o ambiente edificado, com base no conforto que esses móveis devem proporcionar aos seus usuários. A pesquisadora Luíse Malmaceda nos detalha como Gaudí estava um século à frente do seu tempo sobre o pensamento da relação utensílios e ser humano. Escute.
O mobiliário do Gaudí, que já, né, durante o século XIX está se preocupando com a ergonomia, né, com o formato do corpo, com o conforto. Algo que naquele período não interessava para uma burguesia, interessava o luxo, interessava o mostrar a opulência e não exatamente o conforto. E a ideia de ergonomia, né, no design é uma ideia que ela vem a partir dos anos 70, 1970. Então você vê o Gaudí se preocupando com isso muito anteriormente.
Nossa personagem é contratada em 1883 para assumir o projeto e construção do que é considerado seu maior trabalho, o Templo Expiatório da Sagrada Família, obra que deixou inacabada e com previsão de término apenas para 2026. Essa aproximação com a Igreja Católica faz com que Gaudí reveja pensamentos e hábitos. Com isso, ele altera drasticamente seu estilo de vida. Nesse período, se entrega de corpo e alma para a execução da edificação. Luíse Malmaceda nos explica como foi essa mudança no jeito de viver de nosso relembrado. Ouça!
E a partir dos 31 anos, quando ele assume o projeto da Sagrada Família, que é um projeto que já existia, ele vai assumir e modificar totalmente o projeto original. Ele vai virar uma espécie de eremita, né? Ele nunca casou, morou sempre só, abdicou de grandes fortunas, né? Nunca realmente acumulou riqueza.
Alexandre Correia complementa como se processou toda essa transformação na vida de nossa personagem a partir do contato com a execução de sua grande obra. Escute.
Acesso a bons restaurantes, a cultura, era um cara relativamente conhecido. Mas à medida que sua vida foi avançando, ele começou a renunciar à vida social, começou a ficar mais recluso, começou a levar uma vida muito mais frugal, uma vida com muito mais simplicidade, ao ponto que ele parecia quase um maltrapilho.
Pela prancheta de Antoni Gaudí passaram projetos emblemáticos como a Cooperativa Obreira Mataronense, o Palácio Güell e o Colégio Teresiano de Barcelona, dentre outros. Tem 7 construções classificadas pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Estão entre elas o Parque Güell, a Casa Milá e a Casa Batlló. Sua paixão pela construção da Sagrada Família era tanta que ele pouco se afastava do canteiro de obras. Em uma dessas raras oportunidades, foi atravessar a Gran Via, esquina com a Card Bailen. Distraído, não vê a aproximação de um bonde que o atropela no dia 7 de junho de 1926. Socorrido em estado de coma, no dia 10 de junho, deixa de pensar o cérebro brilhante que mudou a paisagem urbana de Barcelona com sua visão naturalista. Antoni Gaudí. Para finalizar mais esse relembrando, vamos ouvir uma canção que fala de um quebra-cabeças da vida e como nossa personagem tratava essa questão. Composição Capicua e DJ Reed. Interpretação Capicua. Gaudí.
Está difícil e só queixo me do mundo que me abales de gelar e entrar em coma profundo. Que estás farta das humilhações, do fracasso, das relações, de conselhos e sugestões, bolsas e boas intenções, do corpo, do desporto, do teu sado, porque o sado é sempre baixo e o teu sado é muito alto. Tu estás farta dos e-mails e dos grupos do WhatsApp, dos chatos do chat, do teu chefe e toda a internet. Tu estás farta de segundas e de terças e de quartas e de quintas e de sextas, até das folgas te fartas, porque há brunch e sumos detox, laser e botox, porque há secas e dietas e profetas e blogs. E estás farta do bom gosto, suposto, imposto. Estás farta do bom moço e do desgosto, bem disposto. Estás farta, farta, farta até a ti. Mas bora colar os caquinhos e fazer um Gaudí. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudí. Fazer um Gaudí, bora fazer um Gaudí. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudí. Fazer um Gaudí, bora fazer um Gaudí. Eu sei que estás TPM, com fome, adormida. Que estás farta da rotina e dizes mal da tua vida. Sem pachorra para nada, para a nada, para a night, para a make, para o date, para o face, para o eye, para o lifestyle, live stream, live fast, live a dream, gente snob, se vou estar do indie ao mainstream, farta do excesso, do processo e da pressa, do sexo, dos anjos, dos anos de stress, da falta de tempo, de falar do tempo, tudo ao mesmo tempo, sem tempo para ti, da falta de jeito, de ficar sem jeito e de não haver jeito, de sair daí, farta de clichês, de guichês, de porquês, farta de tirar a senha e esperar pelo fim do mês, estás de coração partido, ego ferido, já vi, mas bora colar os caquinhos e fazer um Gaudí. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudí. Fazer um Gaudí, bora fazer um Gaudí. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudí. Fazer um Gaudí, bora fazer um Gaudí. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudí. Fazer um Gaudí, bora fazer um Gaudí. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudí. Fazer um Gaudí, bora fazer um Gaudí. Bora fazer um Gaudí. Os cabelos da DR, do divã, de falar de problemas e dos planos para amanhã. Farta de ser pró ou contra, anti ou semi, bora aceitar a indecisão e escolher o melhor para ti. Sem pena nem dilema, ter orgulho no BI. Há que aceitar imperfeição para ser a melhor versão de si. E Ruana, cada escama é drama que passou por ti. Se este mundo é surreal, bora fazer um Dali. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudí. Fazer um Gaudí, bora fazer um Gaudí. Se este mundo é surreal, bora fazer um Dali. Fazer um Dali. Bora fazer um Gaudí. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudí. Fazer um Gaudí, bora fazer um Gaudí. Se este mundo é surreal, bora fazer um Dali. Fazer um Dali, bora fazer um Dali.
Com essa música eu me despeço de você, amigo e amigo ouvinte, te convidando para curtir o próximo Relembrando. Os áudios foram retirados dos canais TV Univale, Museu Brasil, Alexandre Correia e Univesp, no YouTube. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo. Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Ajuda os vós.
Há 19 anos em seu coração.